Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Dia 12 de agosto é o Dia Internacional da Juventude, data estabelecida pela ONU. E o Instituto Millennium dedica a semana ao tema, fomentando a discussão sobre perspectivas para o jovem hoje, através de vídeos, textos e esse podcast. Nessa edição, conversamos com René Silva, criador do jornal Voz da Comunidade, no Complexo do Alemão. Conheça ainda a 21212, aceleradora de startups na área de empreendedorismo digital. E Bruna Tokunaga, da Companhia de Talentos, fala sobre os desafios que os jovens enfrentam hoje para construir sua carreira. Juventude é o assunto do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Criado com o objetivo de ser um porta-voz dos moradores, o jornal Voz da Comunidade alcançou visibilidade durante a ocupação do Complexo de Favelas do Alemão. Conversamos com René Silva, o criador do jornal.
O jornal surge em 2005, quando eu, com 11 anos de idade, participei de um jornal escolar e conversei com a diretora para criar um jornal para dentro da comunidade, ver se seria possível. Conversando com a diretora, ela gostou da ideia de criar um jornal para dentro da comunidade, a gente criou já um da escola e tudo mais, então criamos um jornal para a comunidade. Aí, com esse apoio, o jornal foi crescendo, os comerciantes locais foram gostando, foram colocando propaganda, as coisas foram crescendo e aumentando. E o jornal foi crescendo. A gente teve muita dificuldade no início, assim, de conseguir alguns anúncios que as pessoas não acreditavam e tudo mais. Eu estava com 11 anos de idade, então as pessoas acreditavam muito. Ah, você que faz mesmo jornal? As pessoas não acreditavam muito. E aí demorou um pouco, né, para as pessoas entenderem, saber, e tudo mais. A história. Aí o jornal foi crescendo, né, com o tempo passando. Chegou uma época da ocupação do Alemão, aqui no Complexo do Alemão, onde a gente estava no Twitter, né? E aí as pessoas começaram a falar, por que vocês não falam sobre o que está acontecendo no Complexo do Alemão? Fala pra gente o que está acontecendo, pra gente ficar informado e tudo mais. Aí começamos a publicar no nosso Twitter, começamos a falar, está tendo ocupação agora no Complexo do Alemão, nesse momento e tudo mais. Começamos a falar, a conversar com as pessoas e tudo mais, e passar essas informações. Aí teve uma repercussão muito grande, né, da Voz da Comunidade, por conta desse dia da ocupação do Alemão, né. Aí a gente ficou bastante conhecido, assim, na mídia e tudo mais. Então, o que me motivou a criar o jornal foi os problemas sociais que tem na comunidade. Então, eu resolvi ajudar a resolver esses problemas sociais, ajudar de alguma forma a fazer com que os problemas sejam resolvidos, enfim. Tentar de alguma forma ajudar a comunidade a resolver esses problemas sociais que a galera tem, assim, entendeu? Então, foi nessa época isso.
E você vê, assim, essa vontade nos seus colegas, assim, as pessoas que têm a sua idade, jovens, você vê essa vontade das pessoas de mudar, de repente, a realidade da comunidade, ajudar a melhorar?
Vejo sim, pessoal. Assim, depois até do surgimento do Voz da Comunidade, a gente começou a olhar de uma forma diferente para a comunidade, começou a perceber diversas coisas sobre o Complexo do Alemão, sobre o que se pode melhorar na comunidade. As pessoas começaram a perceber, né, algumas coisas que antes não percebiam, né, ter uma visão diferente. Então isso foi bastante importante aqui, o surgimento do Voz da Comunidade aqui no Alemão. Então, as pessoas veem assim, são importantes, tanto é que eles sempre procuram a gente, eles sempre entram em contato com a gente, falando, tava com um problema aqui na rua, ajuda a gente a resolver esse problema e tudo mais. Então as pessoas estão sempre, de alguma forma, passando para a gente os problemas sociais que estão acontecendo, enfim, sempre ajudando de alguma forma, né?
O jornal fala sobre os problemas da comunidade, problemas diários e tal, mas você vê assim uma melhora, né, um resultado assim da ação de vocês?
É, a gente vê que, sim, depois da nossa ação do Bora Comunidade, melhorou bastante, mas ainda existem muitas coisas que precisam ser resolvidas, assim, no caso, muitos problemas sociais ainda, assim, que não faltam são problemas sociais para ser resolvidos. Mas a gente ajudou, sim, com certeza, a solucionar bastante problemas, né? Resolver bastante coisas aqui na comunidade, como problemas de asfalto, ruas esburacadas, assim, esses problemas a gente ajudou a resolver aqui na comunidade. As pessoas da comunidade são muito carentes de informações, né? Então, ser mais informados e tudo mais. Apesar do Voz da Comunidade existir, né, para informar os moradores, às vezes são muito carentes de informações, assim.
A geração atual de jovens frequentemente tem muitas ideias inovadoras, mas nem sempre é tão simples colocá-las em prática. Empresas como a 21212, que fornecem assessoria a negócios de recém-criados, podem ser uma ótima forma de incentivo a jovens empreendedores para tirar as ideias do papel. Conversamos com Frederico Lacerda, um dos sócios da empresa.
Então, a gente é uma aceleradora de empresas de internet, né, de startups de internet. A gente fala startups digitais que isso engloba tanto a internet quanto o celular. É um modelo de negócio que é mais escalável e que hoje em dia consegue ser criado com menos dinheiro de forma mais rápida, né? Então, a gente tem um time de fundadores que têm expertise e experiência no mercado digital, então são ex-empreendedores que olharam o mercado brasileiro cheio de oportunidades de criar produtos digitais e resolveram se juntar para fazer isso de forma mais escalável. Então, a gente criou a 21212, que o nome já é bem curioso, né? Por que que esse bando de número? Porque a gente, em todo o nosso trabalho de criação da empresa, a gente percebeu que o mercado brasileiro ele estava cheio de oportunidades, mas ele não tinha ainda todas as habilidades, experiências e conhecimentos necessários para fazer o que a gente queria fazer. Então a gente trouxe também sócios americanos para o negócio, para trazer junto a eles todo o conhecimento, toda a experiência do mercado americano na área digital. Então 21 é o código de área do Rio de Janeiro, que é a nossa base aqui no Brasil. E 212 é o código de área de Nova York, que é a nossa base nos Estados Unidos. E aí, dessa forma, a gente atua no mercado brasileiro, acelerando empresas que estão sendo criadas no mercado brasileiro, para atuar com o mercado brasileiro inicialmente. Só que com toda a experiência, mentoria, investimento do mercado americano. E o que que a gente faz, né? O que que significa acelerar uma empresa? A gente tem um programa de aceleração, então. É um programa que tem início e fim, ele dura 6 meses, e durante esses 6 meses, as empresas que são selecionadas para entrar no programa, elas recebem apoio, né, em 4 áreas, assim, mas falando de forma mais ampla e resumida, em 4 áreas: área de negócios, que engloba várias coisas, marketing, parte financeira, parte de estratégia de produto, a parte de tecnologia, o lado de design e usabilidade de produto e a parte jurídica, que principalmente no Brasil e ainda mais envolvendo investimento de outros países, o lado jurídico é muito importante, né? Então, geralmente o empreendedor ele não está muito ligado nas necessidades de estruturar uma empresa no papel, com todos, pagando os impostos corretos. E fazendo algumas coisas que às vezes são tão básicas, mas não é o foco daquele empreendedor. Então a gente oferece muita ajuda na parte contábil e jurídica também. E aí, durante esses 6 meses, ela vai sendo acompanhada para fazer todo aquele processo de criação do negócio, desde descobrir se o problema que ela está tentando resolver realmente existe, até modelar a melhor proposta financeira, modelar o melhor produto, para que essa empresa consiga crescer no mercado e receber um investimento.
Essa área de inovação digital, né, tem muitas empresas novas, muitas startups, e mais especificamente, assim, muitas idealizadas por jovens mesmo, né? Às vezes pessoas que ainda estão na graduação ou acabaram de sair. E queria que você falasse um pouco da importância de dar essa assistência para essas pessoas. Se você acha que no Brasil existe uma formação empreendedora ou ainda tem muito o que avançar e qual a importância desse trabalho?
Essa é uma ótima pergunta porque, de fato, não é um dos primeiros países no mundo em termos de educação empreendedora. Eu acho que o brasileiro até hoje, seja o jovem, falando de jovem ou de pessoas mais velhas, mas o brasileiro até hoje ele empreendeu por necessidade, né? Então, por falta de opções e não necessariamente pessoas bem com boa educação e com acesso à educação de alto nível, né? Seja no Brasil, seja fora do Brasil, elas até hoje você não vê, a maior parte delas vai trabalhar em empresas, vai trabalhar em bancos e não está empreendendo. Eu acho que existe uma mudança hoje em relação a isso. Você está começando a ver cada vez mais jovens que saem de boas universidades, como o ITA, como a PUC-Rio, como a USP em São Paulo e diversas outras. Esses estudantes estão saindo da faculdade já direto para empreender, direto para criar uma empresa. Então você está começando a ver pessoas bem capacitadas que estão empreendendo por oportunidade, não por necessidade, porque eles estão vendo que existe mercado e que existe dinheiro disposto a investir nesses projetos. Só que ainda a gente ainda não pode se comparar a um mercado americano, né, em que uma você vê as melhores universidades americanas, os MBAs, a maioria já hoje está pensando, pelo menos pensando em fazer um novo projeto. Muita gente dentro da própria graduação ou do MBA nos Estados Unidos já cria startups na universidade, e essa é uma realidade que, por enquanto, não é a brasileira. E isso reforça ainda mais a importância das aceleradoras, das incubadoras, de outros institutos que trabalham nesse sentido de apoio ao empreendedorismo.
Qual você acha que seriam os principais conselhos, principalmente para os jovens, assim, que estão pensando e querendo começar a empreender?
O maior conselho de todos é você não achar que é impossível, né? Eu acho que todo mundo deveria tentar, né? Eu trabalhando com empreendedorismo, ainda ajudando outras empresas, é cada vez maior o número de amigos, de pessoas próximas e pessoas desconhecidas também, que vêm até mim falar. Eu tenho uma ideia de um aplicativo, eu tenho uma ideia disso, uma ideia daquilo, só que acho que o maior conselho, assim, o número um da lista, é não fique apenas na ideia, né? A ideia hoje não tem valor. O que tem valor é a execução. Então, meu primeiro conselho é tente executar o que você tem de ideia, né? E executar, obviamente, envolve um processo maior de analisar se o mercado, se existe uma oportunidade de mercado para criar o produto que você quer criar, e correr atrás e fazer acontecer. Esse é o maior conselho que eu tenho, porque a gente sempre tem, a minha história, inclusive, tem um pouco disso. Eu vim de consultoria, eu vim de uma empresa grande, e eu descobri que, assim, no momento em que eu decidi largar tudo para empreender, eu percebi que o que eu estava esperando até aquele momento era o timing certo, mas o timing certo não existe. O timing certo é quando você quer fazer acontecer. Então, esse é o meu primeiro conselho em termos de jovens que querem empreender. O meu segundo conselho é que esses jovens tentem a cada dia evoluir em relação àquele objetivo que eles têm. Então, está um pouco relacionado à questão do timing, né? Se você hoje não tem capacidade, ou se você hoje tem dificuldade financeira ou algum outro problema em relação a começar a empreender, a largar o que você está fazendo, pelo menos começa a estudar, começa a tentar entender aquele mercado, começa a mapear pessoas, a fazer networking em relação àquele seu objetivo, porque cada dia que você evolui em direção àquele objetivo, você já está na frente dos seus concorrentes, de possíveis outras empresas que estejam querendo empreender na mesma área. E o terceiro e acho que o último desses principais conselhos está na palavra networking, que eu já falei. que é outra coisa que o brasileiro não tem no sangue e eu acho que deveria incorporar. O networking ele é importante assim, demais para quem quer empreender. E networking não significa você falar com alguém sabendo o que você quer tirar dessa pessoa, qual é a vantagem que você quer ter. E, na verdade, o que a gente tem que pensar sempre é, a gente tem que sempre aprender e saber enxergar, tanto no concorrente, quanto no parceiro, quanto em pessoas que estão no mercado e que não necessariamente vão transformar o seu negócio agora. A gente tem que enxergar uma oportunidade de aumentar a nossa rede de contatos, aumentar a nossa rede de possibilidades, porque, no fundo, o que realmente move as coisas e move o seu negócio e o que faz, o que às vezes aparece alguns anos depois e você não acredita, são essas conexões que você cria com todas as pessoas que estão passando hoje pelo seu caminho. Então, nunca deixe de conversar, nunca deixe de aproveitar quando alguém te chama para discutir alguma ideia, discutir algum negócio, porque essas oportunidades de networking, no futuro, elas vão ser importantes para quem quer empreender. Empreender sozinho hoje não é de forma alguma a melhor ideia que você pode ter. Você tem que se cercar das pessoas, dos sócios, dos parceiros que vão te ajudar a crescer criando no seu próprio negócio. Acho que esses são os principais conselhos que eu tenho.
Um problema comum para os jovens são as escolhas de carreira, não só em relação a que profissão seguir, como também a estratégias a se adotar na vida profissional. Bruna Tokunaga, da Companhia de Talentos, dá algumas dicas para os jovens se portarem e aproveitarem o melhor do mercado de trabalho.
Eu vejo, na verdade, assim, as pessoas têm investido cada vez mais em formação, enfim, né, em cursar uma universidade, porém sem um objetivo claro de carreira. Né? Então, assim, o jovem percebe que é importante, sim, investir numa formação superior, investir num curso técnico, investir numa pós-graduação, porém, muitas vezes não pensa com o que ele quer trabalhar, quais são as possibilidades dele dentro do mercado. Então, o primeiro passo seria definir realmente os objetivos profissionais. Quer dizer, o que, que eu quero para a minha vida, o que, que eu quero para a minha carreira, e pesquisar, sim, o mercado onde ele deseja atuar. Não acho que a decisão tem que ser somente pelo mercado, quer dizer, vou fazer a minha escolha profissional porque este mercado está aquecido. Eu acho que isso precisa estar alinhado a um objetivo pessoal também, né? Então, o meu objetivo de carreira, porque aí o mercado muda, enfim, tem que estar alinhado aos meus objetivos de vida. Né? Porque o mercado vai estar aquecido em determinado momento, vai estar aquecido em outro, enfim, o mercado ele é muito vulnerável e pode mudar ao longo do tempo. Já, se você faz uma escolha profissional, né, baseada naquilo que você realmente acredita, naquilo que você busca, naquilo que você quer para a sua vida e para a sua carreira, você corre menos risco, né, de estar vulnerável a essas mudanças do mercado.
É, e uma vez escolhendo, determinando esse objetivo, né, quais seriam as principais dificuldades que o jovem tem hoje no Brasil, né, em relação ao sistema de ensino, que muitas vezes é ainda deficiente em algumas áreas? E quais seriam, assim, que você acha as áreas mais problemáticas no Brasil hoje?
Olha, a gente, na verdade, assim, não sei se, acho que assim, estigmatizar alguma área é difícil, mas, assim, se a gente for pensar, muitas vezes, acho que a gente quer, assim, os cursos da área da saúde, eles são mais caros, né? Acho que a formação, enfim, tudo isso, os desafios que o jovem tem que enfrentar de se inserir no mercado de trabalho e... além disso tudo, trabalhar, sustentar os próprios estudos, né? A economia está crescendo menos daquilo que o Brasil esperava, né? Agora, assim, não tem alguma área específica aí onde o jovem pode encontrar maiores dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade que o jovem realmente enfrenta é, além da capacitação técnica, perceber quais são as outras competências que ele pode agregar. Né? Percebo na orientação de carreira, de diversas áreas, que os jovens, muitas vezes, eles chegam qualificados para o mercado de trabalho, né? Porque o acesso à universidade está mais fácil, enfim, tem uma infinidade de cursos, uma infinidade de possibilidades para o jovem estudar, então o jovem consegue chegar, porém ele não consegue entender como contribuir para o mercado de trabalho. Então o déficit hoje, com relação às empresas, a questão das empresas, e acho que a maior dificuldade dos jovens é no aspecto comportamental e como ele pode agregar, né? Então, assim, eu vejo assim, os jovens que chegam na orientação de carreira e falam, olha, eu fiz um curso de idioma, fiz um curso técnico, fiz um curso de computação, fiz, né? Eu tenho pós-graduação ou a graduação e não consigo um emprego. Então, eu acredito que a maior dificuldade seja realmente pensar em outros aspectos comportamentais e habilidades que eles têm. Tá? Então, assim, tem iniciativa, contribuir, ter comprometimento com a empresa, entender que existe um tempo para as coisas acontecerem, né, ter humildade para aprender. A maior dificuldade de um jovem não é se inserir no mercado de trabalho hoje, é realmente se manter no mercado de trabalho e compreender a realidade daquela empresa, a realidade do mercado onde ele está atuando. Então, acho que vai muito mais pelo aspecto de o que ele faz com a experiência, com a possibilidade que ele teve de estudar, do que necessariamente com a formação. Né? Então, o que eu faço com isso? Como é que eu lido? Como é que eu vou para o mercado de trabalho? Estimular um jovem, acredito que é incentivar a participar de atividades que possam proporcionar qualquer tipo de aprendizado. Né? E estimular o jovem a identificar o significado dessas oportunidades. Então, veja assim, o jovem às vezes vai fazer um trabalho voluntário, ou vai fazer um intercâmbio, ou vai buscar uma primeira oportunidade de emprego, mas não sabe como aproveitar isso. Né? Muitas vezes não sabe como quais são os aprendizados que eu posso tirar. Então, estimular que participe de atividades acadêmicas, né, que vá buscar um estágio, né, que participe de atividades sociais, né, então, onde ele possa participar, fazer esporte, tocar um instrumento, qualquer coisa que possa desenvolver e estimular os aspectos comportamentais também. Né. E eu acho que como o jovem pode agregar no momento econômico, é justamente com as habilidades, né, o momento de vida que esses jovens viveram, que é a facilidade com as tecnologias, o pensamento rápido, né, a vontade de contribuir. Então, acho que acredito que essas são as principais características do jovem que podem contribuir na empresa, rapidez e dinamismo.
E você falou dessa relação estreita com a tecnologia, né? Você acha que essa geração mais nova, que já nasceu nesse contexto de internet, redes sociais, existe muito conflito com as gerações mais antigas? Assim, se fala muito em geração Y, né, esse tipo de coisa, que seria uma geração mais dispersa. Então, como é que é lidar com isso no mercado de trabalho hoje?
Eu brinco que assim, né, os jovens têm que aprender a lidar com os jovens há mais tempo, né, e as pessoas que já estão mais tempo no mercado têm que lembrar dos jovens que eles foram também quando se inseriram, né, e pensar que a realidade do mundo mudou, né. Então, acredito que assim, empresa só com pessoas da geração Y seria difícil, né, de manter. Já uma empresa só com funcionários que já estão mais tempo no mercado, talvez pudesse aí em velocidade, em ritmo, né. Então, acredito que a empresa igual será composta por, né, pessoas de diferentes gerações que possam contribuir de diferentes formas. E as queixas, né, que a gente escuta aí dos gestores, dos estagiários, muitas vezes assim, a velocidade da geração Y e a vontade que eles têm, assim, eles acham que já estão prontos para assumir um cargo de liderança muito rápido, né, então eles já chegam, já querem saber, e a diferença de lidar com a hierarquia, né, então, se for pensar, a relação entre pais e filhos há alguns anos atrás era extremamente hierárquica. E hoje a realidade que a geração Y vive em casa é de uma relação de igualdade, de amizade entre os pais. Hoje em dia se tem diálogos aí com os pais que era inimaginável há alguns anos atrás. Então, essa coisa da hierarquia, hoje os jovens da geração Y não tem problema entrar na sala de um diretor e perguntar. Isso muitas vezes é mal visto e não compreendido pelos profissionais que estão há mais tempo no mercado. Né? Já pela perspectiva dos jovens, muitas vezes eles veem os profissionais da geração anterior, né, da geração X, dos boomers, como lentos, né, às vezes com tomar decisão, um pouco burocráticos e um pouco hierárquicos. Tá? Então, essas são as diferenças entre as visões. E aí, cada um tem que colocar um pouco o pé no, né, o sapato do outro para poder entender isso. O jovem entender que o profissional mais sênior, ele tem que contribuir com a visão, com a experiência, e o profissional mais sênior entender que o jovem tem a contribuir com o dinamismo, né, com o conhecimento técnico que ele acabou de sair fresquinho da universidade, né, com esse avanço tecnológico. Então, cada um tirar aquilo realmente que tem de melhor do outro.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente nosso site imil.org.br/podcast.